Bom dia! Segunda-feira, para começar a semana, nada melhor do que um ponto de vista para você. Pega esse áudio, escute com muita atenção, aproveite e já aplique na sua semana. Eu desejo para você um excelente dia.
Eu tive um momento na minha escola, quando eu tinha 15 anos, que foi, assim, revelador para mim, né? Eu sempre fui um cara muito divertido, alto astral, fazia piada. E aí eu fiz uma piada e a turma riu. E eu ouvi de algum lugar da sala de aula assim: tinha que ser preto, fedido e macaco mesmo para falar isso. E aquilo foi algo novo para mim. Foi ruim, bem ruim, novo. E ali eu entendi o que era alguém te ter nojo de você assim. Eu senti o desprezo, o nojo, a repúdia. Foi muito ruim. Eu tô lembrando e eu até consigo lembrar o que eu senti naquele dia. E era uma colega de sala de aula, uma menina, chamava Cláudia. Nunca mais vi a Cláudia, aliás. E naquele dia eu fiquei transtornado, revoltado, mas sem saber o que fazer. Afinal de contas, eu tinha acabado de passar por uma situação de racismo. E tinha uma cadeira, assim, tinha umas carteiras na minha frente. Eu chutei as carteiras até meio que pra pegar nelas, de tão louco que eu tava, muito triste. Eu comecei a chorar muito, 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 muito. Alguns amigos meus me abraçaram, pediram calma. E é aquele tipo de situação que você não consegue ter calma. Você fica muito nervoso. E aí uma das coisas que eu pensei foi: eu não posso contar isso pro meu pai de jeito nenhum, porque eu não sei como que ele vai reagir. Meu pai, ele vai brigar aqui na escola. Talvez ele me tire da escola, talvez ele faça um barraco aqui na escola. Então eu cheguei em casa muito triste, muito chateado, decidido a não contar nada para os meus pais. E eu sentei na mesa, eu lembro como que era a mesa, né? Meu pai ficava, ele não ficava na ponta da mesa, eu ficava na ponta da mesa, ele ficava desse lado aqui, minha mãe aqui e eu assim. Meu irmão não tinha chego ainda da escola e eu estava comendo porque eu tinha que ir para o treino mais cedo. Eu tinha algum compromisso que eu tinha que comer mais cedo com meu irmão, eu não lembro exatamente que compromisso que era. E eu fiquei em silêncio e eu lembrei do que tinha acabado de acontecer comigo na escola e uma lágrima caiu no prato. E meu pai viu e ele tava comendo assim, ele parou, eu lembro da cena, ele parou, me olhou, o que aconteceu, velho? Eu falei, nada. Daí ele olhou pra minha mãe, Isaura, o que aconteceu na escola? Aconteceu alguma coisa na escola? Já ficou preocupada, ela, não sei, dela, Joel, às vezes me chamam Joel Júnior. João Júnior, aconteceu o que na escola? Eu falei, não aconteceu nada. Ele, como que não? Por que você está chorando? E aí, no começo, eles achavam que eu tinha feito alguma coisa errada na escola. Né? Putz, aí caiu outra lágrima, e eu chorei muito, comecei a chorar copiosamente, e aí eles entenderam que eu estava muito triste e alguma coisa séria tinha acontecido. E aí eu falei, pai, eu estava lá na escola, fiz uma piada, e uma menina disse pra mim, tinha que ser preto, fedido e macaco mesmo. E aí meu pai solta os talheres assim, pá, e ele vai pra escola, do nada, fica aí. Ele foi pra escola e eu falei, putz, ferrou, meu pai vai fazer um escândalo na escola. Horas depois ele voltou e ele falou, vai para a escola amanhã, normalmente. E eu nem perguntei o que ele falou. Dormi, acordei, fui para a escola, morrendo de vergonha, e nada tinha acontecido. Os alunos estavam lá, a Cláudia estava lá, e eu fiquei calado, com vergonha do que tinha acontecido. Voltei para casa. Meu pai, e aí, como é que foi na escola hoje? Tudo certo? Tudo certo, pai. Ok, agora senta aqui. E ele falou assim pra mim, você é negro? Eu falei, sou. E macaco? Não, não sou, pai. Ok, você é negro? Sou. E macaco? Não, pai. Ok. E negro, você é? Sou, pai. E fedido e macaco? Não, pai. Isso mais ou menos uns 30 minutos. Ele ficou falando. Você é negro? Sim. E macaco? Não. Você é negro? Sim. E macaco? E fedido? Não. Sabe a nossa origem? Sabe de onde eu e a sua mãe viemos? Sim, pai, você é negro. Ele ficou. E no final ele diz assim pra mim: então vá agora pro Campeonato Brasileiro e ganhe. E eu não entendi nada. Por que ir para o Campeonato Brasileiro de Natação e ganhar? Eu queria meio que sair da mesa ali, eu não queria estar ali com meu pai. Eu falei: meu Deus, aconteceu alguma coisa esquisita. Bom, 18 semanas depois, eu fui para o Campeonato Brasileiro e fui campeão brasileiro pela primeira vez em Curitiba. E eu já tinha esquecido a história. Já tinha passado. Na minha cabeça já estava tudo bem. No meu lado consciente já estava tudo bem. E aí eu venci a prova, ele estava lá, ele me viu, comemorou, gritamos, abraçamos, peguei minha medalha, coloquei no pescoço dele e ele falou: parabéns, filho. Lembra daquela história do preto, fedido e macaco? Eu falei: eu não lembrava. Ah, que história, pai? Aquela daí que você passou lá na escola. Aí eu tava sorrindo e de repente eu fechei. Eu falei: putz, eu não acredito, cara. Meu pai, pô, na hora que eu venço aqui, meu pai me deixando triste, né? Pensei. Eu falei: lembro, pai. Respondi pra ele. Ele falou: pois bem, deixa eu te ensinar uma coisa, filho. Todas as vezes que alguém for preconceituoso com você, prove sendo bom. O preconceito é assim que a gente lida com ele, mostrando que a gente é bom. Depois daquele dia, eu nunca mais sofri nenhum racismo na vida. Porque sofrer e passar por uma situação de racismo, eu considero como duas coisas diferentes. Sofrimento é opcional. E passar por uma situação de racismo, isso acontece e dói. Mas o sofrimento é a gente que escolhe.
Esse tipo de conteúdo que você acabou de ouvir não pode ficar só com você. Então clica aqui em compartilhar, vai no teu WhatsApp e manda para a primeira pessoa que você lembrou.